Sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição de quórum.
Professor Marcos, que vai sentar do meu lado aqui, presidente. Vereador João Feitosa, vereadora Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereadora Seriane, vereador Jackson Charles, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Qual o suficiente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, senhor presidente. Texto bíblico. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça e a vossa salvação, que prometestes, não te retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre eternamente a cumprirei. E amplo e agradável meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens. Muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo tanto mais que tudo. Levarei as minhas mãos para louvar-vos, e com prazer meditarei vossa bondade, vossa vontade. Salmo 118, palavra da salvação.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 10 dias do mês de outubro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Veto 162 de 2022, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 67 de 2022, de 10 de agosto de 2022. Que proíbe a cobrança de multa ou aplicação de outra penalidade pela perda ou extravio de comprovante fornecido pelos estacionamentos de veículos. Iniciativa do vereador João da Luz. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grande expediente, usaram a palavra Andréia Rezende, Cabo Fred Caixeta, Cleide Lário, João da Luz. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo, número 167 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda Nadir de Souza Andrade. No ano de 2022, aos adequadores que se destacam no exercício da docência. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 103 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores de produtos ou serviços informar ao consumidor a respeito da inexistência de assistência técnica no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 73 de 2022, de autoria do vereador professor Marques, acrescenta dispositivos à lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, para vedar o acesso ao serviço público de pessoa que já tenha praticado crimes nos termos da lei 11.340, de 2006, ou cometido crimes contra idosos, crianças e deficientes, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original ou votação de requerimentos, comunicações. Usaram a palavra policial federal Swender, Jean Carlos, Domingos Paulo de Souza, Luzimar Silva, Delcimar Fortunato, professor Marques, Cleide Lário, Andréia Rezende, Jackson Charles, Leandro Ribeiro, doutora Trícia Barreto. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 11 de outubro em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinária número 173 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, institui a Política Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 174 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, institui a Política Municipal de Esporte e Lazer no município de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 175 de 2022, de autoria do vereador Eli Rosa, fica instituída no município de Anápolis a Lei Adote a Saúde. Projeto de lei ordinária 176 de 2022, de autoria do vereador Eli Rosa, fica instituída no município de Anápolis a lei Adote a Educação. Projeto de Lei Ordinária nº 177/2022, de autoria também do vereador Eli Rosa, autoriza o Executivo a receber e utilizar doações de maquinários de construção civil para utilização em obras e serviços públicos da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 178/2022, de autoria do vereador Eli Rosa, estabelece a prioridade de matrícula e transparência escolar a criança e adolescente que seja filha ou dependente de profissionais da saúde nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental do município de Anápolis. Correspondências. O vereador Eli Araújo justifica sua ausência em sessão ordinária no dia 11 de outubro de 2022, conforme prevê o regimento interno, artigo 79, parágrafo 2º. Chefe de gabinete do vereador Edivaldo Reis justifica sua ausência na sessão por motivos de saúde. Sem mais projetos, correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através do Web TV, registrando a presença em plenário do radialista e jornalista Bento Piancó, Lucivan Machado, Vilomar. Sejam todos bem-vindos aqui à presente sessão. Iniciando o pequeno expediente, convidando o primeiro orador inscrito, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos e a todas. Cumprimento o nosso vereador na pessoa da minha querida amiga Andréia. Senhor presidente, amanhã, dia 12, dia das crianças, em especial, dia de Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira, a padroeira do Brasil. O que eu vou usar esse pequeno expediente é simplesmente, senhor presidente, para que nós possamos estar intercedendo e que ela possa estar intercedendo por nós, para o nosso Brasil, para as crianças do nosso Brasil, senhor presidente, para as crianças do mundo inteiro, para as crianças da Rússia, em especial da Ucrânia, que tem sido mortas por ignorância do homem. Quem que enxerga, quer enxergar, novo vereador Fred Cacheta, um palmo diante do nariz, sabe que nós estamos aí nos sinais dos tempos. Sinais dos tempos. E a gente pede a Deus, em especial a Nossa Senhora, que amanhã é o dia de Nossa Senhora, que ela possa sim interceder ao nosso Brasil, às ações de cada um de nós, em especial da política, para que ela possa interceder a quem vai nos representar. Que essa pessoa seja realmente digno de poder fazer com que essa nação possa prosperar cada vez mais. Que ela possa interceder as guerras que estão acontecendo na Ucrânia, na Rússia, e que possa interceder por cada família, por cada cidadão, por cada criança daqueles países. Que ela possa interceder, em especial, as crianças do nosso país. As crianças que são violentadas, as crianças que são massacradas, as crianças que são que não têm amor, que não têm carinho, por falta dos pais, por falta de ninguém. Senhor presidente, que Nossa Senhora rogai por nós, que rogai para o nosso Brasil e que rogai para o mundo inteiro. Feliz Dia das Crianças, que Nossa Senhora realmente venha ao coração de cada cidadão, independente de crença religiosa, que ela possa interceder na vida de cada um. Senhor presidente, era isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
9:54. Agora o professor Marcos Carvalho, do PT, usa a tribuna no pequeno expediente.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, mas cumprimento especialmente você que nos ouve pelas ondas do rádio, na na Rádio Manchester, em qualquer lugar da cidade. Entra hoje para leitura dois projetos de lei de nossa autoria. O projeto 173, que institui a Política Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural de Anápolis e da Outras Providências. O município de Anápolis possui vários imóveis que precisam ser tombados, imóveis Art Deco, imóveis que fazem parte da história dessa cidade, e é importantíssimo que a gente possa conceber uma política municipal de preservação a esse patrimônio material. Entra ainda para a leitura o projeto 174, que institui a política municipal de esporte e lazer no município de Anápolis, para que a gente possa consolidar políticas públicas relacionadas a esporte e lazer. Hoje, em primeira votação, um projeto nosso, o programa Vidros que Salvam Vidas, que estimula a doação de frascos de vidros para armazenamento de leite materno no Banco de Leite Municipal. Esse projeto tem como objetivo economizar recursos, gastos com esse material, tendo em vista que esses vidros podem ser reutilizados e que a sociedade civil pode fazer essa doação. E hoje, em segunda votação, o nosso projeto 073, que acrescenta dispositivos no regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, vedando o acesso ao serviço público, o acesso ao concurso público e à posse para pessoas que agrediram mulheres, pessoas que agrediram crianças, pessoas que agrediram pessoas com deficiência e pessoas idosas, para que a gente crie políticas de prevenção e combate à violência a mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência no município de Anápolis. Então, continuamos trabalhando, criando políticas públicas sérias para transformar a vida das pessoas. Bom dia a todos.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Reamilton Espíndola.
9h56, vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, agora usa a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para falar na tribuna e a gente vai ouvir o vereador. 9h57.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar aqui o vereador Leandro, comentando a todos da mesa. Quero fazer menção aqui, parabenizar Soraya Andrade, que está aniversariando o dia de hoje. À noite estará recebendo aqui um título de comenda sua Nadir. Então, quero parabenizar pela sua passagem dia, professora Soraya Andrade. Também quero falar do dia de ontem. Ontem foi o Dia Internacional da Saúde Mental. E a gente sabe aqui do papel fundamental do psicólogo, do psiquiatra, do neurologista. Quero usar aqui o nome do Dr. Sidney, como psicólogo, parabenizando os outros psicólogos. Psiquiatra doutora Ana Paula Mizuno, parabenizando todas as outras psiquiatras em Anápolis. E a neurologista doutora Ana Paula Berardo. Que Deus abençoe vocês, tem empenhado tanto nessa profissão, para que possa ajudar outras pessoas em condição de saúde mental vulnerável. E a outros profissionais que têm estendido aí o seu trabalho pela saúde mental, em especial saúde mental de Anápolis. Bom, falando em saúde mental, eu quero usar aqui uma nomenclatura que é muito usada por profissionais da área, que chama poda neural. Acredito que o doutor Marcos já ouviu falar nisso, é psicólogo, poda neural. A poda neural, ela acontece ali na sua primeira infância, ali as crianças, elas têm ali o seu, a neuroplasticidade do cérebro faz com que vai desligando ali a sinapse cerebral, para que ali, vamos trazer aqui para a linguagem tecnológica, no HD, o computador, você vai ali tirando tudo que não entende ser bom, joga ali na lixeira. E a poda neural, ela acontece dessa forma. E eu quero usar um texto bíblico aqui, lá em Provérbios 22, que diz bem assim, ensina teu filho o caminho que deve andar, para que quando ele crescer, não desviar dele. Então, trazendo aqui, fazendo uma dicotomia, as duas situações, no ponto de vista científico e o ponto de vista bíblico, a poda neural acontece na primeira infância. E usa-se um texto, um jargão popular, que geralmente as pessoas são produto do meio, e é a verdade. Aquele que é criado dentro da igreja tem um contexto bíblico, aquele que é criado em outros meios tem outros contextos. E essa é a grande verdade. E eu não poderia dimensionar esse versículo como que amanhã é o dia das crianças, né? Então, pessoal, vamos ensinar o seu filho a andar no bom caminho, no melhor caminho. A cultura judaica, existe, né, o Batismá e o Bar Mitzvah, que é ali a transição ali dos 12 anos da menina e dos 13 anos do menino, onde tem ali as responsabilidades quanto a Torá, né, quanto o Talmud, quanto às leis morais e religiosas. Então, a partir dessa data, há um entendimento que essa pessoa tem responsabilidades sobre seus atos. E nosso país, né, a partir dos 18 e com os 16 anos, direito de voto. O que eu queria trazer aqui é que esses ensinamentos poderão mudar, né, a história dos seus filhos. Então, por exemplo, quando nós falamos aqui, né, da estrutura escolar, de trazer aqui o conhecimento dos seus filhos, né, dentro do contexto bíblico, cristão, nós trazemos aqui respostas de melhorias para os nossos filhos. Eu quero aqui rapidamente falar sobre o que eu defendo. Eu defendo, né, a família patriarcal, né, por isso ensino meu filho, né, o que é homem e o que é mulher. Né. Eu defendo, né, de que dentro desse contexto, não discriminando outras pessoas e as outras situações, mas de que é o que fato Deus criou, né, homem e mulher. Né, defendo também que o meu ponto de vista de que a vida ela é concebida, né, no primeiro momento, a sua concepção, e que a morte, né, o assassinato dessas pessoas que não têm o direito à defesa, provocará ali, né, mais um, de fato, a proibição do direito à vida, que está garantido na Constituição, artigo 5º. Então, a nossa defesa é essa, né, a Bíblia Sagrada, o direito à vida, né, ali a poda neural, o ensinamento de que quando essa pessoa entender que o que for lixo, ela poderá tirar da sua vida e ter, né, o princípio ativo, que é o que o provérbio diz, né, ensina teu filho no caminho que deve andar, porque quando crescer, não desviará dele. Então, nesse contexto, eu quero falar aqui de que eu, né, pastor vereador Ramiro Espíndola, né, defende os preceitos que o nosso atual candidato defende, né, que é a família, né, defendendo a vida, defendendo o contexto cristão e dizendo que, mesmo em dificuldade, em tempo de pandemia, nós pudemos ter momentos de oração pedindo a Deus que pudesse trazer resposta, assim como aconteceu, né, agora, no domingo agora, na nossa Praça de Jesus, onde a igreja pôde reunir e orar pela nossa nação.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, o último orador no espaço do pequeno expediente, vereador Domingos Paula.
10:02, o vice-presidente Domingos Paula usa agora a tribuna e vamos ouvi-lo.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está nos acompanhando aí. Usar o pequeno expediente aqui para poder informar uma ação que a gente teve ontem à noite, eu, o vereador Jackson Charles, a gente teve ali na grande região do Recanto do Sol, representando a Câmara Municipal, aonde a gente foi entregar uma arena poliesportiva no Residencial das Flores, que esse projeto passou aqui pela casa, aonde que, juntamente com o presidente Leandro Ribeiro, juntamente com o vereador Jackson Charles, nós deu o nome daquela arena poliesportiva de Elisama, ali naquele local. E ali era uma área pública, que há muito tempo estava naquela região, uma área pública onde que as pessoas usavam para poder jogar lixo, entulho, e o poder público escolheu aquele local e fez ali uma grande arena poliesportiva para poder entregar para a região norte ali, contemplando ali mais de 6 bairros ali. E fiquei muito feliz ao chegar lá, porque um local, vereador Hamilton, que estava lotado, a população realmente foi prestigiar aquela entrega daquela arena poliesportiva, onde recuperou aquela praça ali para poder entregar à sociedade daquela região. E ali tinha as crianças, os idosos, as pessoas realmente que foi para poder agradecer a Câmara Municipal e também agradecer o Executivo por mais essa obra aí na região norte que foi entregue à população. E você que é morador aí da região do Industrial, na próxima quinta-feira agora vamos estar lá para poder entregar outra arena poliesportiva, totalizando um total de 12 arenas poliesportivas, vereador e Rosa, na cidade de Anápolis. Praticamente todas as regiões têm uma praça poliesportiva para o nosso jovem, para nossas crianças, ter um local de lazer. E aí você começa ali, Industrial, Jardim, Alvorada. Você entra do lado de cá, Tropical, Residencial Buriti. Você vai no Conjunto Filósofo, Morada Nova tem. Agora na região do Recanto do Sol. Você vai na Grande Jaela, tem. Ali, entre o Jandai e o Adriana. Você sobe um pouquinho na região do vereador Hamilton, no Aldeia, uma arena. Você vem de lá pra cá, quando você entra na Lapa, outra arena. Você vai ali no Vivian Park, na região do vereador Luzimar, outra arena poliesportiva. Você vai na região da Vila Formosa, Arco Verde, uma arena poliesportiva. Você vai no Polo Centro, outra arena poliesportiva. Então, é um trabalho que foi bem planejado, principalmente para atender os bairros da cidade, aonde que em determinada localidade atende 4, 5, 6 bairros de uma vez, no local só aonde as crianças podem ir ali fazer a sua prática de lazer. Tanto faz durante o dia como à noite também, porque elas também são iluminadas. Então, é um trabalho belíssimo do prefeito Roberto, fazendo essa arena poliesportiva. E ontem, lá junto com o vereador Jacques, o prefeito Roberto também nos confidenciou que vai construir mais arena poliesportiva na cidade de Anápolis. Depois vai estar escolhendo esses locais e vai estar conversando com a Câmara Municipal para a gente poder ir até essas regiões, para a gente poder estar olhando uma área pública e com isso estar ali destinando aquela área para poder construir. Então, assim, muito feliz de participar. Agradeço a presença do colega que estava junto comigo lá ontem, vereador Jackson, a gente foi representar essa casa. O vereador Leandro não pôde estar presente, mas muitas pessoas lá te cumprimentou, viu, Leandro, por você, junto comigo, junto com o Jackson, de ter escolhido o nome ali da senhora Elisana para poder dar o nome daquela arena. Então, muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Com certeza, a Câmara Municipal estava bem representada na pessoa de Vossa Excelência e também do vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente, convidando o único orador inscrito até o momento, o vereador Eli Rosa.
10:08, vereador Eli Rosa, do PSC, agora usa a tribuna no grande expediente.
Bom dia, presidente. Pessoas que estão aqui conosco nessa sessão, populares, bom dia toda a imprensa, bom dia também aos servidores dessa casa, muito obrigado pelos seus préstimos, fazendo com que nós possamos, então, desenvolver nosso trabalho aqui, senhor presidente. Senhor presidente, antes de entrar nos dois assuntos que me fizeram estar aqui nessa tribuna agora, eu queria fazer alusão à questão dos ecopontos. Eu sei que todos os políticos, todos os gestores, eles andam muito no calor do anseio da população, Jackson Charles. Eu vejo, e quero parabenizar o secretário, o prefeito, todo o secretariado do secretariado do prefeito, no sentido de estar dando resposta para a população com essa questão das arenas poliesportivas, e hoje já são 12 espalhadas nos flancos da nossa cidade, senhor presidente. E eu vejo também uma necessidade muito grande, não sei se é por conta da falta de cobrança da população, a questão dos ecopontos estacionados, senhor presidente. Eu queria aqui, mais uma vez, já pela terceira vez, conclamar que a atenção do nosso secretário Fabrício para essa questão dos ecopontos. Penso que funcionando nós temos dois ecopontos na nossa cidade. As arenas são tão importantes tal qualmente os ecopontos. Porque o ecoponto, ele traz, inclusive, o princípio da economia para a administração, quando se fala dessa questão de todo tipo de inseto, dos mosquitos que trazem as doenças, etc., etc., e também o bem-estar da população. Então, o ecoponto é cuidar da saúde, é cuidar do nosso município, é a instalação dos ecopontos nos flancos mais necessários da nossa cidade, tal qualmente estão feitas as questões das arenas poliesportivas. Senhor presidente, outro assunto que me traz aqui, na verdade, é convidar todos os colegas vereadores, convidar a população anapolina. Eu sei que muitas pessoas que nos veem, muitas pessoas que nos ouvem, têm um apreço muito grande, têm consideração muito grande e têm uma gratidão, inclusive, muito grande pela pessoa do Dr. Walter Vosgrau. É um cidadão que veio de outro estado, está fazendo carreira profissional na nossa cidade e tem feito uma grande diferença para o avanço da medicina aqui no nosso município. E na minha história de gestor, na minha história de diretor do Instituto Onco Hematológico, tenho feito uma parceria com ele ao longo desses anos, muitíssimo proveitosa e muito fecunda, senhor presidente, quando se fala dessa questão da dignidade humana daqueles que precisam de cirurgias cardíacas, precisam de colocação de marca-passo, stents, CDIs. Eu não saberia dizer quantos milhares de pessoas já foram atendidas pela equipe ali do Dr. Walter Vosgrau, estabelecida ali dentro do Hospital Evangélico. Então, eu, como gestor, como diretor e grande pensador na saúde, grande acreditador no avanço da medicina, eu queria aqui convidar toda a população, todas as pessoas, a imprensa, para estar aqui conosco amanhã às 19 horas, abraçando e recebendo o abraço do Walter Vosgrau, que é esse grande médico que tem feito muito pela saúde de Anápolis, pela medicina aqui no nosso município. Todos os colegas vereadores sabem que eu nunca fiz projetos de dar título de cidadania a alguém, mas eu fiz pelo Walter, levando em consideração a grande diferença. É dia? Isso, então, eu falei que dia. Ah, me desculpem. É depois de amanhã mesmo, às 19 horas. Ratificando aqui para quem me vê e para quem me ouve, o título de cidadania entregue ao Dr. Walter Vosgrau será no dia 13, né? Às 19 horas, ou seja, depois de amanhã. Senhor presidente e colegas que fazem parte das comissões, eu estou entrando aí, senhor presidente, com três projetos de leis. Esses projetos, no meu entendimento, ele contribui para o avanço da educação e para o avanço da saúde. Nós sabemos que os malfeitores têm trazido grandes dissabores quando se fala das instituições de ensino no nosso município. O primeiro projeto aqui, senhor presidente, autoriza o executivo a utilizar das doações de máquinas de construção civil e máquinas em geral, senhor presidente, para contribuir com a administração. Nós sabemos que tem vários empresários, várias empresas que têm a vontade, que têm o interesse de contribuir para o avanço do nosso município. E esse projeto, por exemplo, senhor presidente, ele me fez motivar por uma ocasião, quando o prefeito Pedro Sayum assumiu a prefeitura, e nós sabemos que naquela época não tinha dinheiro nem para fazer roçagem. Eu, então, através de uma conversa com Fábio Maurício, que era secretário da época, eu ofereci para ele um trator e uma roçadeira para ficar à disposição da prefeitura enquanto fosse necessário para fazer roçagem. Ele me disse que não poderia fazer isso porque e não poderia receber essa ajuda, essa contribuição, porque a lei proibia, a lei e realmente, no meu entendimento, danosa para aqueles que têm boa fé, para aqueles que têm bom, vamos dizer assim, uma boa disponibilidade para ajudar a administração, que apesar de a Anápolis ser um ente muito forte quando se fala da arrecadação, mas por outro lado também ele é muito grande e precisa da contribuição da sociedade civil e principalmente desses empresários que fizeram a sua vida aqui no município, muitas vezes querem contribuir com ajuda para melhor apresentar a nossa cidade, né? E entendo que isso é um desserviço, né? Uma lei que proíbe as pessoas ajudarem o ente município de Anápolis. Tem um outro projeto aqui, senhor presidente, da minha autoria, que estabelece prioridade de matrículas e transferência escolar a crianças e adolescentes que seja filho ou dependente de profissionais da saúde nas escolas municipais de ensino infantil fundamental do nosso município, senhor presidente. Eu digo isso porque vivo no meio da saúde e esses profissionais de saúde, muitas vezes, eles têm 2, 3 empregos, senhor presidente, e nós precisamos facilitar a vida desses profissionais. Nós vemos hoje técnicos de enfermagem, enfermeiros, biomédicos, tentando chegar no seu serviço, muitas vezes atrasados, sendo que aquele que está trabalhando no seu lugar já está passado da hora de assumir outro serviço em outra empresa, em outro lugar. Então, nós precisamos entender e perceber a dificuldade desses profissionais, facilitando, inclusive, essa acessibilidade dos seus filhos ou seus dependentes nas escolas mais próximas do seu município, senhor presidente, dos seus domicílios, melhor dizendo. Tem um outro projeto aqui também que institui, senhor presidente, ao município de Anápolis, para facilitar essa questão da saúde também, que em relação a incentivar as pessoas a ter convivência com o nosso município, ter convivência harmônica e com esse espírito de inclusão social, com esses projetos que estão entrando aqui nessa casa, senhor presidente. Eu peço, então, a compreensão dos nossos colegas membros dessas comissões, que façam tão mais rapidamente que eles sejam tramitados e tragam para a votação e a chancela do nosso prefeito, senhor presidente. Esses projetos estão na pauta desse dia, todos os nossos colegas podem, então, ter acesso a eles. E, enfim, senhor presidente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando nessa tribuna e reforço aqui com todos os populares que no dia 13, às 19 horas, que estejamos aqui entregando esse título de cidadania para o Dr. Walter Vosgrau, às 19 horas, nesse auditório, senhor presidente. Muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Com certeza estarei presente, Dr. Walter Vosgrau. É um grande profissional, já salvou muitas vidas, em especial dos anapolinos. O espaço do Grande Expediente ainda em aberto. Sem mais inscritos no Grande Expediente, encerramos o Grande Expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Fred Cacheta, vereador João Feitosa, vereador Gui Rosa, vereador Deusmar Fortunato, vereador Dr. José Fernandes, vereador Luzimar Silva, vereadora Celiane, vereador Jean Carlos, vereador policial federal Suender, vereador Jackson Chagas, vereadora Cleide Lago, vereador Reamilton, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Qual a suficiência, presidente?
Havendo quórum suficiente, declarar aberta a ordem do dia. Passa a palavra pela liderança do Solidariedade, a vereadora André Rezende.
Obrigada, presidente. Cumprimento a todos os colegas. Ontem nós trouxemos um assunto aqui na tribuna a respeito da Saneago. O Davi entrou em contato comigo, prestou esclarecimentos, disse que a partir dessa semana 5 equipes serão designadas para que o serviço de tapa-buracos e conserto de vias e calçadas seja realizado de forma mais ágil e eficiente. Também o Robson Torres me falou que a agência reguladora está designando uma equipe especificamente para vistoriar esse serviço. Então, eu agradeço o pronto atendimento de ambos para que, e nós vamos continuar acompanhando e fiscalizando. Mas muito obrigada. Hoje nós já recebemos a rota do Tapa Buracos na cidade. O que a gente quer aqui nessa tribuna, cobrando e contribuindo, é que os serviços públicos sejam feitos da melhor forma possível para a população de Anápolis. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Eu quero aqui fazer um cumprimento especial ao presidente da agência reguladora, Robson Torres. Robson é um servidor de carreira, já passou por várias pastas no município e não teria obrigação de assumir a agência reguladora. Todos nós sabemos que aqui em Anápolis, quando chove, Nilton Pereira, o asfalto derrete, as galerias de águas pluviais estouram, causam ali o maior transtorno. Ontem foi visto isso ali na Avenida Brasil. Cidade de Anápolis foi muito mal construída, muito mal planejada no passado, com a malha asfáltica de péssima qualidade, onde eles não fiscalizavam. Então, além dos problemas que a Saneago traz no contrato de programa que ela tem que executar, porque nós exigimos que a Saneago fizesse esse investimento aqui em Anápolis, tem essas outras demandas para serem fiscalizadas e reguladas pela agência reguladora. Então, eu cumprimento aqui Robson Torres por um excelente trabalho e por aceitar esse desafio de ajudar a gente aí a tapar os buracos que a Saneago faz. Então, fica aqui o meu agradecimento pessoal de uma pessoa que sempre contribuiu para o município. Na sequência, pela liderança do PRTB, vereador policial federal Swender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, trago aqui em pauta um assunto que já foi debatido aqui, relacionado à questão da periculosidade dos vigias, onde levou ao conhecimento de que o TCM que tinha feito a sugestão, a recomendação de retirada do adicional de periculosidade junto à categoria. Então, como eu falei, eu iria oficiar ao TCM e obtive a resposta, onde ela concluiu pela inexistência de ato desta Corte de Contas até o presente momento para o município de Anápolis qualquer recomendação da retirada ou suspensão do adicional de periculosidade para o cargo de vigia. Nessa linha, se foi a retirada do adicional de periculosidade dos vigias pelo TCM, nós temos hoje a informação 736/2022 do TCM, que não existe nenhuma recomendação lá naquele setor, naquele órgão, pela retirada, optando ou recomendando qualquer retirada do adicional de periculosidade. Então, se foi baseado em documentos do TCM, é importante, então, que fica livre o executivo para retornar o adicional de periculosidade para essa categoria. Então, mais uma vez, informo que o próprio Tribunal de Contas do município, ele já informou que fez análise até mesmo com jurisprudência, a fim de subsidiar a requisição, a nossa requisição, para responder a indagação relacionada ao adicional de periculosidade. E constatou-se, então, que não há nenhum documento do TCM sugerindo ou recomendando ou determinando a retirada do adicional de periculosidade. Dessa forma, solicito novamente o Executivo para reavaliar esse posicionamento, para retornar esse adicional de periculosidade o mais rápido possível para a categoria dos vigias, haja vista que essa recomendação ela inexiste naquele Tribunal de Contas.
Obrigado, vereador Swender. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência tem falado do Robson, realmente, eu assino embaixo. O Robson Torres realmente é uma pessoa de extrema competência, uma pessoa que busca resolutividade. Sempre que eu busquei ele sempre foi atento, muitas demandas, não só agora nesse cargo que ele está na agência reguladora, mas em outras áreas também, sempre ele tem tido total responsabilidade dos atos, dos fatos e do trabalho. Só tem uma coisa que ele ainda não resolveu para nós ainda, Robson, é a questão do Colorado 1 e 2, do ponto de ônibus. O Albenes foi lá e A gente abrimos a frecha lá para que o ônibus possa fazer os círculos e pegar os moradores mais com segurança, e principalmente nessa época de chuva. E já foi feito todo levantamento, projeto, CMTT, já foi feito tudo isso aí, todo esse estudo, só falta agora o senhor poder fazer com que esse sonho, já há muito tempo, se concretize. O prefeito Roberto Naves, há uns 3 anos, foi lá e asfaltou a Rua 3 de cima para isso acontecer. Agora, recente, fizemos, através do Albenz, alagamento da rua. O Fernando Cunha mandou a equipe do CMTT, já tem o projeto, mas está num impasse, que tenho certeza que isso não é impasse para você. Isso daí é uma coisa mínima que você vai conseguir resolver para a gente, independentemente do que a Urban pensa. Que a Urban pensa que vai andar aí 50 metros aí, vai onerar o final das contas lá. Não vamos pensar dessa forma, não. Vamos pensar na comodidade dos moradores, assim como foi feito lá no começo da gestão do prefeito Roberto Naves, quando ele adentrou ali dentro daquele condomínio, Colorado 1 e 2, juntamente com o novo vereador Jackson Charles, o próprio presidente desta casa. Fomos lá e demos resolutividade àquela comunidade de 512 moradores. Agora, precisa que o ponto de ônibus passe a ficar mais próximo do condomínio, por segurança, por chuva. Enfim, essa comodidade que o prefeito, essa dignidade que o prefeito Roberto Naves sempre teve, propriamente a primeira dama vive, a nossa deputada. Então, olha com carinho, Robson, você realmente, eu assino embaixo, o tanto quanto você tem esse trabalho de resolutividade. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Jean Carlos, pela liderança do União Brasil.
Obrigado, presidente. Antes de falar do meu assunto aqui propriamente, eu quero apenas ponderar aqui a fala do vereador Suener. Essa informação, vereador, eu trouxe de imediato, quando foi feita a retirada, e eu fiz as buscas junto aos órgãos, inclusive ao Tribunal de Contas, e na audiência pública seguinte eu falei, inclusive, ao Executivo, que não existia ato nenhum de origem do Tribunal de Contas do município que recomendasse tal retirada. E até por isso nós havíamos já apresentado a indicação que todos nós aprovamos nessa casa para criar o adicional, o abono especial, para que enquanto não houver uma decisão judicial de mérito em relação ao retorno da adicional periculosidade dos vigias, pudesse garantir a dependência econômica que eles tinham daquele valor através de um abono especial, que é por isso que se existe a denominação, um abono especial, para situações atípicas que a administração pública enfrenta e para garantir o equilíbrio e a dependência econômica de situações que têm anos, décadas, inclusive, que era o caso dos vigias. Mas fica aí mais um registro e nós continuamos esperando, a expectativa que possa ser corrigida essa situação que causou tanto transtorno aos vigias da prefeitura, que nós sabemos que continua sofrendo com a diminuição de sua renda. Mas, presidente, eu apenas registrando aqui antecipadamente, protocolamos, infelizmente não levaram a via original, não incluíram na pauta, protocolamos aqui um projeto que determina o tombamento da Praça dos Romeiros como patrimônio histórico municipal da cidade de Anápolis. Então eu faço o registro aqui, em atenção à comunidade, Nossa Senhora Aparecida, São Pedro e São Paulo, à comunidade católica, que aquele local seja garantido como patrimônio histórico cultural do município, a Praça dos Romeiros, onde tradicionalmente é realizada, no dia 8 de setembro, a missa em honra e homenagem, infelizmente, às 53 vítimas daquele trágico acidente que ocorreu em 1998, setembro de 1998. E para que nós possamos verdadeiramente preservar aquele local, garantindo ali suas características, sem qualquer alteração, mantendo o monumento, mantendo as condições de um local a ser preservado como local específico para celebração
e para a homenagem daqueles saudosos membros da comunidade católica nacional do Presídio de São Pedro e São Paulo. Então, certamente estará tramitando e nós estaremos, né, em breve torcendo para que seja aprovado aqui. E aí, inclusive, vejo aqui o projeto do vereador Marques, que também fala sobre patrimônio histórico, e é, com certeza, compatível com o nosso pensamento, Marcos. Nós precisamos, inclusive, proporcionar essa cultura, esse pensamento na população de garantir e preservar a história da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, faça a deliberação dos projetos em pauta.
Ainda em tempo, presidente, chegaram duas justificativas de ausência na sessão do vereador João da Luz, não poderá comparecer na sessão ordinária no dia 11 de outubro de 2022, e da vereadora Trícia Barreto, também não poderá comparecer na sessão no plenário da Câmara hoje, dia 11 de outubro, devido a motivos pessoais. Projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 73 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, acrescenta dispositivos à lei 2073 de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis para vedar o acesso ao serviço público à pessoa que tenha praticado crimes nos termos da lei 11.340 de 2006 ou cometido crimes contra idosos, crianças e deficientes.
Projeto de Lei Ordinária 073-2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Presidente, quero pedir o apoio dos pares. Esse é um projeto importante. Ele veda a entrada, por meio de concurso público, no serviço público municipal, de pessoas que agrediram mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Tem uma emenda do vereador Jean Carlos, que coloca um prazo específico, mas é um projeto muito importante para a gente combater a violência no município. Nós temos centenas de denúncias contra a agressão contra mulheres, contra idosos. O trabalho do delegado Manuel Vanderick é um exemplo disso, de como é importante a gente ter cuidado e construir política pública efetiva. Então, peço o voto dos nobres pares aqui presentes.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifesta em projeto de lei ordinária 073-2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 103-2022, de autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores de produtos ou serviços informar ao consumidor o respeito à existência técnica no município de Anápolis e das outras providências.
Projeto de lei ordinária 103-2022, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Só apenas para complementar a minha discussão ontem, é para que, muitas vezes a gente fala de forma muito técnica e a população, às vezes, nem todos compreendem. É só para você, consumidor, em caso a lei seja aprovada e sancionada, não tem o dissabor de quanto comprar uma mercadoria e, às vezes, até pagar por uma garantia complementar de chegar naquele local para tentar reparar o seu produto, vereador André, que sempre atua muito na questão do consumidor também, ser pego de surpresa, informando que você tem que procurar correio e enviar para outro município, outro estado, uma situação que demora, às vezes, meses. Eu já presenciei casos de anos. Então, assim, para que nós possamos, complementando, suplementando a lei federal, exigir dos estabelecimentos que essas garantias, que a informação dessas garantias, se existe ou não assistência técnica especializada no município ou não. Porque aí o consumidor vai comprar conscientemente, sabendo do que realmente, se houver a necessidade de assistência técnica, ele vai ter que percorrer. Porque muitas vezes, fica com o produto meses, por muito tempo, inutilizado, pago e sem poder usar. Então, creio que será de importância para a comunidade, sobretudo para os consumidores, em sendo sancionado, que eu espero que possamos pedir ao PROCON para implantar, cobrar a implementação de fato dessa lei, que tem um prazo de 90 dias aí para os estabelecimentos se adequarem com as informações sonora ou visual e também na nota fiscal ou contrato. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto de lei ordinária ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto de lei ordinária 103-2022 está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 135 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, institui o programa Vidros que Salvam Vidas, que estimula a doação de frascos de vidros para armazenamento do leite materno no município de Anápolis e dá outras providências, comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 135 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Presidente, esse é um projeto muito simples. O Banco de Leite Materno faz diversas campanhas recolhendo esses vidros que podem ser reutilizados. Nada mais é do que o poder público abrace essa campanha e que a sociedade civil esteja cada vez mais informada da importância da reutilização desses vidros, o que economiza gastos do dinheiro público para a compra e ainda estimula a questão da reutilização, da proteção do meio ambiente e ainda fortalece as políticas municipais de aleitamento materno. Então, eu peço o voto dos nobres pares.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 135 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a secretária para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Ainda em tempo, justificativa de ausência na sessão do vereador Elisier José Borges, devido a compromissos agendados anteriormente. Requerimento, único requerimento a ser votado hoje, requerimento de autoria do vereador professor Marcos, requer a realização de sessão solene no dia 21 de novembro, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, para comemorar o Dia do Músico. Chegaram novos requerimentos aqui. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende, número 3.338, 3.340 ao 3.348, 3.345, 3.353, 3.357 ao 3.360. Requerimentos de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, de número 3.356. Requerimentos de autoria do vereador José Fernandes, de números 3.331 ao 3.334. Requerimentos de autoria do vereador Leandro Ribeiro, de números 3.334 e 3.339. Requerimentos de autoria do vereador Policial Federal Suender, de número 3.354. Sem mais requerimentos, indicações e moções, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, discutindo requerimentos, moções e indicações, com a palavra a Vossa Excelência, professor Marcos Carvalho.
Presidente, só destacando esse nosso requerimento para a sessão solene em homenagem ao Dia do Músico. Nós temos um grupo muito grande de artistas na cidade, alguns com idade avançada, então é uma ação para que a gente possa homenagear e reconhecer o talento de quem contribui para a construção dessa cultura tão importante no município. Peço o apoio dos pares.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado, o espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações.
Comunicando, presidente.
Antes do vereador Jean Carlos, vereador Eli Rosa já tinha feito a inscrição. Na
comunicando.
Sequência, vereador Jean Carlos e Suender. Com a palavra, Eli Rosa.
Obrigado, presidente. Eu quero voltar um pouquinho numa pauta que tentei inserir ali na tribuna, no grande expediente, e não consegui, senhor presidente. É fazer alusão agora, principalmente com essa temporada de chuva, e esse ano promete bastante chuva. Nós precisamos ter uma atenção redobrada para essa questão da limpeza da nossa cidade. Os ecopontos, que são uma lei minha, senhor presidente, já de muitos anos, uma lei já antiga que tive aqui em outros mandatos meus aqui, é uma lei que contribui de forma muito grande para a administração pública quando se fala da economia e também quando se fala da impossibilidade de avanço das doenças, senhor presidente, promovida pelos insetos de toda forma, de toda sorte. Então, eu vejo que os ecopontos já eram já uma matéria tão antiga, lei já tão antiga, tão discutida nessa casa, tão necessária para a população, tão necessária para a administração, que o secretário Fabrício debruçasse um pouco mais nessa pauta, dessa necessidade da instalação de novos ecopontos na nossa cidade. As entradas da nossa cidade, senhor presidente, as ruas, melhor dizendo, as estradas que acessam as cidades e as fazendas, cidades menores e as fazendas da nossa grande Anápolis, senhor presidente, estão lotadas de lixo. E nós condenamos veementemente o cidadão que despreza essa atitude de desprezar os seus desprezíveis nas estradas, nas praças, nas ruas. E também, por outro lado, nós não podemos cobrar tanto dele, senhor presidente, porque não há ecopontos suficientes com a acessibilidade de toda a população. Então, eu volto aqui a pedir para o nosso secretário Fabrício ter um pouquinho de foco para essa necessidade, que é uma necessidade flagrante no nosso município, que estabeleça novos ecopontos para assim sendo. Por exemplo, tem um projeto meu aqui, senhor presidente, que eu não consigo colocar ele para ser votado, passar pelas comissões, porque eu, de uma certa forma, eu acho injusto, que seria multar aquelas pessoas que desprezam lixos na cidade e nas circunvizinhas da cidade, nas estradas, inclusive. Mas como que eu vou colocar um projeto desse promovendo multas para essas pessoas, se essas pessoas não têm o princípio da acessibilidade para desprezar esses desprezíveis? Então é preciso a gente avançar nesse sentido, para que eu tenha coragem, então, de colocar esse projeto para tramitar nas comissões e ser sancionado pelo prefeito, seja esse que o Roberto Naves, ou outro prefeito que possa estar na administração da nossa cidade no futuro, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas para amanhã, dia Nossa Senhora Aparecida, então aqui nossa devoção à intercessora do nosso país para que encaminhe, for melhor aí para toda a nação e que aqui, em nome do padre Leonardo, cumprimentar toda a comunidade Nossa Senhora Aparecida, ali do bairro Alexandrina, e todos aqueles que são devotos de Nossa Senhora Aparecida da cidade de Anápolis, pelo dia que se comemora amanhã, que também é o dia das crianças, e que as crianças possam verdadeiramente serem respeitadas na sua plenitude, não apenas amanhã, um dia especial de comemoração, mas diariamente com acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, a uma cidade cada vez melhor, a um estado e um país cada vez melhor, com dignidade e respeito para as crianças e para todos que aqui vivem. Então nós pedimos, né, que Nossa Senhora Aparecida interceda também pelas crianças do Brasil, especialmente aqui da nossa cidade de Anápolis. Era isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Policial Federal Schwender.
Presidente, são duas situações. A primeira, chamar a atenção, né, para esse mês, outubro rosa, onde traz aí a prevenção, né, ao câncer de mama, em nome da minha mãe, que há 30 anos atrás fez uma mastectomia e estava, né, debilitada com câncer de mama e sobreviveu. E é importante, por isso que é importância, né, de estar, e aí a partir daí a gente sempre acompanhou, né, ela, né, em consultas e até hoje, né, acompanha. Então é importante que haja realmente esse trabalho de conscientização para prevenção aí, né, ao câncer de mama. E a outra situação é agradecer a todos que compareceram, né, no adesivaço ontem que a gente realizou. Em uma hora e meia, foi mais de 600 adesivos em prol do presidente Bolsonaro, né? Foi muito rápido, e vamos fazer novamente, acabou muito rápido, foram 600 adesivos em uma hora e meia. Então as pessoas compareceram, a gente fez uma chamada aí rapidamente no mesmo dia e as pessoas estiveram no local. Agradecer também ao Hélio, ao vereador Hélio, que contribuiu levando alguns adesivos também, a equipe toda. E fico feliz de ver esse movimento em Anápolis, né, em prol da candidatura do nosso presidente, né, Bolsonaro, o qual eu defendo esse trabalho desde muito tempo, né, desde o início, né, da sua trajetória. Tenho certa amizade com o filho, né, o Eduardo Bolsonaro, né, que também é policial federal. E agradeço aí a todos que estiveram presentes. Hoje não é uma eleição dura, né, onde temos que posicionar, temos que ter lado, e como eu falei, o lado tem que ser lá no início do jogo, né? Então esse é o melhor lado que tem. Então, mais uma vez, agradecer cada um que esteve presente, né, recebeu o adesivo, e a gente vai fazer mais, né? Muitas pessoas ficaram sem esse adesivo, né, sem poder manifestar aí a sua intenção de voto ao nosso presidente. Mas faremos novamente, faremos mais. Tem um aval aí do deputado Major Vitor Hugo, tem um aval aí do senador eleito aí, Wilder Moraes, e a gente, né, trabalhando realmente para que haja, né, a eleição aí, a gente tenha o presidente, né, o nosso presidente aí, mais 4 anos. Então é só isso, mais uma vez, agradecer você que compareceu lá e pegou seu adesivo, e a gente, em 1h30, presidente, a gente distribuiu e panfletou mais de 600 adesivos.
Obrigado, vereador Swender. Vereador Jackson Charles gostou do adesivaço ontem lá. Vou até passar a palavra a ele, que eu provoquei ele.
Eu quero só fazer uma observação. O vereador foi até bem, eloquente, esforçado, muitos adesivos. Mas quando ele falou que Flávio Bolsonaro, eu acho que ele perdeu uns 500 votos aí só nessa palavra.
Eduardo
Bolsonaro. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador João Feitosa.
Então precisa da réplica aqui, né? Falou.
Vou conceder. A pauta estava vazia, tem tempo hábil, uma palavra com o senhor.
É só para orientar, né, o centro-esquerda, né, centro-esquerda ou esquerda, não sei, que não é o Flávio Bolsonaro que é da Polícia Federal, é Eduardo Bolsonaro, que é um amigo que a gente tem também, colega da Polícia Federal. Mais do que político, ele é um colega da Polícia Federal, ele é policial federal também, né, São Paulo, lotado em São Paulo, e mesmo antes de estar na política, né, a gente já tem um contato com ele, já tem uma conversa, então é só, até mais do que político, uma amizade que a gente tem, né, um carinho que a gente tem.
Não atribuo isso a todos os policiais federais, mas a imagem desse policial federal é muito boa perante a nação, não diante dos processos que ele responde. Mas eu só quis mencionar mesmo a verdade, que eu acho que agora, né, com esse apoio, com essa quantidade de adesivo feita aí, eu acho que o Bolsonaro agora vai ganhar a eleição, se Deus quiser.
Obrigado, vereador Swender, Jackson Charles. Antes de passar a palavra ao vereador João Feitosa, semana passada, Fred Cacheta, eu terminei a sessão fazendo alusão ao nosso candidato a presidente, Jair Messias Bolsonaro. E fui advertido por alguns colegas que, como presidente da instituição Poder Legislativo, eu não poderia estar fazendo isso. Respeito e falo aqui em meu nome, nome do vereador Leandro Ribeiro. Bom para Anápolis, bom para a nação, bom para o Brasil, bom para o país. Essa é a opinião do Leandro Ribeiro, não do presidente da casa. Eu estou falando como vereador. É Bolsonaro, pela ética, pela família, pelo cristianismo, pela moral. Então, a minha opinião, como vereador Leandro Ribeiro, eu sou Bolsonaro 22 e é o melhor para nós. Não estou falando em nome da instituição Câmara Municipal Poder Legislativo. E sei que vários desses colegas aqui do Parlamento me apoiam. Com exceção de 2 ou 3 no máximo, a maioria aqui é Bolsonaro. Porque nós sabemos que é o presidente que fez com que os portadores de deficiência tivessem lugar nas empresas, o menor aprendiz saísse da rua, fosse para as empresas, que os micro e pequenos empresários tivessem acesso fácil ao capital de giro para abrir o seu negócio e sair ali do desemprego, às vezes da informalidade. Então, essa é a opinião do vereador Leandro Ribeiro, não do presidente da casa. Antes de passar a palavra ao Delcimar, nós temos aqui João Feitosa e Fred Cacheta escrito. Inicialmente, João Feitosa.
Obrigado, senhor. Senhor presidente, que Nossa Senhora abençoe a cabeça dos eleitores, que possa escolher o melhor para a nossa nação. Senhor presidente, tem uma reivindicação aqui do, do nosso amigo
Cleiton. Perdão, vereador João, só fazer uma pergunta para o senhor defende a família?
Sempre defenderei minha família, sempre, sempre, independente de qualquer coisa, vou defender minha família e meu próximo. Só para passar essa
informação para o presidente.
Senhor presidente, então, senhor presidente, tem uma reivindicação aqui do nosso amigo Cleiton, lá de Interlândia, vai começar agora o Copão, vai ser promovido pela Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, e ele está pedindo para que a gente consiga fazer o mando de campo lá em Interlândia. Lá tem um campo bom, o Cleiton é uma pessoa que mexe assim, com o esporte lá dentro, vossa senhoria conhece muito bem, então ele pediu para que a gente pudéssemos falar com o Boca, né, que está no esporte, para que ele possa colocar mando de campo lá em Interlândia, para que a comunidade lá possa usar aquele campo. Já visto que só Interlândia que vai entrar nesse torneio, no Copão, onde é campo grande e só site. Então, a gente pede, Vossa Excelência, e eu também vou estar falando com Boca, para que ele possa estar colocando mando de campo lá no Copão, para os jogos ser lá em Interlândia. Senhor presidente, mais uma vez, que Nossa Senhora Aparecida passa na frente e pise na cabeça da serpente, que nossa nação seja realmente reconhecida como a nação brasileira, cujo Deus é o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Devo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. O microfone está um pouco alto. Quero usar o espaço da comunicações para informar toda a comunidade anapolina que na próxima quinta-feira a empreiteira que está cuidando do tapa-buracos irá colocar mais uma equipe. Então, os trabalhos serão beneficiados e, se Deus quiser, esse problema de tapa-buracos por parte da CNEAC seja resolvido na nossa cidade. Utilizo também o espaço das comunicações, acredito que na quinta-feira eu não verei o vereador Jean Carlos, então já parabenizo pela sua data natalícia, desejando felicidades, muitos anos de vida, sucesso, que Deus continue abençoando ele, o mandato dele, que ele seja um defensor, sim, do cidadão anapolino e traga para nós o melhor trabalho. E quero parabenizar o senhor também, presidente, pelo posicionamento. Realmente o senhor sabe do carisma, o apreço, o respeito e admiração que eu tenho pelo senhor. E esse posicionamento do senhor, frente a alguns comentários que alguns vereadores também, que não são a maioria, fizeram para que o senhor se abstesse, mas o senhor não acovardou. Isso mostra a postura do senhor e realmente é digna de admiração. Parabéns pela postura, parabéns pelo posicionamento, não ficar se acovardando dessas lutas que realmente o Brasil necessita. E muito me admira também o vereador Jackson Charles, né, fazer uma defesa de um partido até na cidade de Anápolis, que ele esteve presente, esteve na administração e viu, né, o sucateamento que fez com a nossa cidade. Ele já pode ter um exemplo daqui da nossa cidade, né? Então ele sabe muito bem o que é um governo de esquerda, o que é obras paradas, o que é dificuldade na pavimentação urbana, na saúde, na educação. Mas mesmo assim ele continua defendendo esse partido de esquerda. Mas tudo bem, cada cabeça tem a sua sentença. Mas eu espero que Deus rogue por ele, oro por ele, para que daqui até o dia 30 ele mude seu posicionamento e passe a ajudar o Jair Bolsonaro a conseguir a eleição no segundo turno. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Vereador Jackson Charles solicitou um minuto de réplica.
Presidente, eu poderia até poupar o vereador Fred pela inexperiência parlamentar dele com relação à minha. Eu tenho 3 mandatos, ele tem quase 1. Então, eu acho que ele deveria ter mais zelo na fala dele, se tratando disso. Em primeiro lugar, eu não defendo partido nenhum, nem o meu partido. Eu não sou partido de esquerda, é centro-esquerda. E eu estou em um partido porque o mesmo motivo que o vereador Fred está, a legislação exige que um vereador ou político para disputar a eleição tenha que estar em um partido. Senão eu seria candidato independente, como acontece nos Estados Unidos. Agora, é interessante, eu acho que o mais importante nesse processo político é o zelo, é o cuidado. Eu fiz a pergunta para o vereador João Feitosa, porque o João Feitosa, assim como eu, nós dois somos católicos, apostólicos, romanos. Somos seguidores de Nossa Senhora, nossa mãe. Que nós defendemos a família. Então, não admito nenhum vereador, e me perdoe, presidente, nem o senhor, dizer que o fato do vereador ter outra opção, ele não defenda a família. Sou defensor da família. Agora, quero fazer um alerta. Não como político. Para mim, tanto faz o A ou o B ganhar as eleições. O importante é que o povo brasileiro tenha uma administração para cuidar do povo brasileiro. Agora, eu quero lembrar que a história, ela não é muito distante, não. Os fundadores do fascismo no mundo, Hitler e Mussolini, tinham como bandeiras para enganar o povo, pátria, família e liberdade. Apenas para fazer uma reflexão. Eu não tenho paixão, eu não tenho amor por nenhum partido. Agora, vereador Fred, eu sou líder do Roberto, adoro, defendo o prefeito Roberto Naves, é um baita do prefeito, fez uma grande administração do governo, agora o senhor não está, e aí eu vou falar em nome de um colega, de um amigo, que eu tive o prazer de trabalhar, o senhor não tem autonomia nem autoridade para mencionar aqui o trabalho feito pelo Roberto Comide na cidade de Anápolis. Foi também um grande prefeito. E a resposta está aí nas eleições, nos votos que ele tem tido ano a ano. Então, não vamos confundir as coisas. Eu não tenho nada a ver com o PT.
Obrigado, PT, vereador Jacques. O tempo de Vossa Excelência encerrou.
Não sou PT, sou PSD. E não estou aqui defendendo nem Gomide e nem partido. Estou defendendo a minha posição natural. Mas, em nome do prefeito Roberto Gomide, eu quero dizer, foi um grande prefeito em Anápolis, fez grandes obras e merece o nosso respeito.
Obrigado, Jackson. Um minuto de tréplica ao vereador Fred Cacheta.
É um vereador, Jackson, mais uma vez, né, ele fala diferentemente do que ele prega. Esses dias para trás ele subiu aqui na Câmara, disse que, no tribuna, disse que independente da eleição, não poderíamos causar brigas e tal, e toda vez que fala, menciona um posicionamento contrário com ele, ele começa essa gritaria, esbravejar, ficar vermelho, né? Mas isso é normal, está todo mundo acostumado aqui, ele não amedronta ninguém não, né? E eu não falei da pessoa do Roberto Comide, não, falei do partido, que realmente ele sabe, e eu tenho autoridade, independentemente de quem eu seja, se eu tenho um ano, um dia ou 10 anos de mandato aqui, eu tenho autonomia e autoridade para poder falar sim. Eu sou morador da cidade de Anápolis, e não é só porque eu sou vereador, não. Qualquer cidadão napolino pode falar de qualquer governante. Inclusive, o governante que teve 16 anos na frente do nosso país, transformou o país no que é hoje. Então, vereador, esquece esse negócio de quanto tempo que eu tenho aqui, esquece, respeito o meu mandato, assim como eu respeito o seu. E respeito o meu posicionamento, como eu respeito o seu. Tá bom? Muito obrigado. Eu respeito o teu presidente, então eu estou devolvendo a palavra.
Obrigado, Fred Cacheta. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Questão de ordem.
Senhor presidente, é só para manifestar.
A questão de ordem é para discutir regimento. Você usou a ré.
Discutindo o regimento.
Garanta a minha fala, senhor presidente, por favor.
Vossa Excelência usou a ré porque ele é a tréplica.
Senhor presidente, por favor.
Só um minuto, por gentileza. O senhor não tem mais direito à fala, vereador Jacques. Pois não.
Senhor presidente, só para colaborar aí com Vossa Excelência, com os colegas, né? Eu também sou bolsonarista, né? Sou 22. E, né, para o país continuar nos trilhos, né? Nós somos Bolsonaro, inclusive eu também vou, né, plotar alguns carros essa semana, né, vamos fazer campanha agora, tá dando uma descansadinha, fazer campanha agora até no dia da eleição, até dia 30, né, 16h59, e também dizer aqui para os colegas, né, os colegas aí que é petista, né, acho que eu nunca votei no PT, eu nunca compus com o PT aqui na cidade de Anápolis, e o PT deixou uma dívida monstruosa para o prefeito Roberto. Então, defender o PT é porque quer fazer composição com o PT em 2024. Só pode, né? Então, eu acho que defender o PT aqui no município só pode estar, porque quer garantir também o futuro dele lá no PT com o Gomide, né? Deve ser visto o Gomide, deve ser uma coisa parecida. Agora, desmereceu o colega, né? Desmereceu o colega porque ele não concluiu ainda... só ter um mandato, eu acho que isso aí é muito feio, né? Eu acho que o cara tem que, a pessoa tem que respeitar os colegas, né? Acho que desmerecer o colega é uma falta de respeito consigo próprio, porque ele também já teve um mandato aqui, né? Foi para o segundo, está no terceiro e não sabe se vai ter o quarto. Então tem que respeitar as pessoas, né? Como ele, o Fred falou, o Fred sempre respeita, né, a pessoa do vereador, e o vereador sempre quer desmerecer os colegas aqui. Eu também não aceito. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Ele não citou o nome de Vossa Excelência.
Citou o assunto diretamente.
Não, a carapuça está servindo?
Tá.
Então vou conceder a réplica ao senhor.
Deixa eu falar com você, presidente. Tem ninguém, não tem ninguém defendendo PT aqui, não. Absolutamente. Agora, eu disse aqui, ó, essa pobreza de conhecimento político faz levar a esse tipo de discussão. O que eu disse aqui é que nós temos que reconhecer o trabalho que tem sido feito, claro, e eu sou um líder dessa casa. Agora, vem cá, né? A cidade conhece aí, não desmerece o trabalho dos outros para trás, não, por causa de política. Aqui nós, eu particularmente, nunca... E quem garante que amanhã eu estou em outro partido? Todos nós aqui mudamos de partido quando bem quer. Então, para com essa ignorância de ficar atribuindo coisas a partido aqui, partido A, partido B. Eu fiz uma defesa da opinião individual de cada um, que todo mundo tem o direito de ter e de fazer e respeitar essas opiniões. Isso aí é falta de conhecimento, falta de preparo, falta de respeito, principalmente com os políticos que já fizeram um bom trabalho na cidade de Anápolis. Não interessa qual partido seja. Fez um bom trabalho, merece reconhecimento.
Presidente,
vou conceder a réplica a Vossa Excelência.
Eu acho que é o seguinte, o político ele tem que ter lado, né? Ele tem que ter lado. Eu só acho que o político tem que ter lado, né? Agora, atacar os companheiros, né? A vereadora Andréa foi atacada, né, pelo colega essa semana, né? Acho que a eleição para ele já começou, 24 já começou. Então ele está atacando os colegas, né, defendendo aí o ex-prefeito, né, Antônio Gomide. Então acho que, né, não é por aí não. Agora ele defender, né, o posicionamento dele, que ele vota no PT, que vai apoiar o Lula, que ele apoia o Lula, tudo bem. Agora começar a atacar os colegas aqui no âmbito municipal só demonstra que ele já está fazendo a política de 24. Eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar. Na sequência, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria só pedir que a população, todas as lideranças, sejam elas políticas ou não, prestasse atenção no passado, senhor presidente. No passado tão recente, as estradas do nosso país eram sempre cheias de barracos de lonas, cheias de pessoas desocupadas, com cabos, com foices desencabadas e chinelos de chinelo havaiana e de bermuda, dizendo serem produtores rurais que não tinham como trabalhar. Essa estratégia, ela é programada, ela é pensada, ela é imaginária, senhor presidente, que é dividir o homem do campo em pequenos e grandes. O governo do Jair Bolsonaro, ele conseguiu incluir o agronegócio, que faz grande parte do agro, é o pequeno, é o microprodutor. Esses, sim, estavam tentando trabalhar, não com foices desencabadas e chinelo de havaiana e bermuda. Porque quem é do campo anda de botina, calça comprida e ferramenta bem encabada. Hoje nós estamos vendo essas pessoas que se diziam trabalhadores rurais, os verdadeiros, estão trabalhando e têm crédito, têm inclusão social dentro da classe dos produtores. Eles não são mais os miúdos, eles não são mais os deficientes, eles não são mais os hipossuficientes numa cadeia de produção rural, senhor presidente. Então é muito importante que quem nos ouve, principalmente aqueles que estão fora do país, que não estão vivendo aqui a situação do Brasil, pensem melhor na hora de votar. Nós precisamos de pessoas que incluem toda a sociedade, incluem todo cidadão, inclui principalmente o produtor rural, que dele eu faço parte. Nós carregamos esse país nas costas, senhor presidente. E hoje, graças a Deus, a inclusão social, quando se fala da gestão de Bolsonaro, ela está clara e notória para aqueles que têm dignidade, que é aquele que tem brilho, que não quer nada de graça, ele quer trabalhar, ele quer produzir. Então é muito importante que nós prestemos atenção nisso e não deixemos mais as famílias viverem em barracos de lonas aí, sob o comando de uns pensadores que têm seus projetos para esse país, projetos nocivos, projetos danosos para a nossa nação, senhor presidente. Muitíssimo obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais, todos acalmaram. Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando para próxima segunda-feira, dia 17 de outubro, horário regimental, a nossa próxima sessão. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Um bom feriado a todos de 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Grande abraço.
Obrigado, presidente.
Muito bem, concluída a sessão ordinária desta terça-feira, já concluídos os trabalhos, projetos votados, projetos que entraram em